Começa agora o StartCast, seu giro semanal pelo mundo dos esportes.
Olá, amigos do StartCast! Chegou a sua edição pré-carnavalesca do seu giro semanal pelo mundo dos esportes. Estamos na 136ª edição do podcast, do blog Start Sports. Eu sou o Bruno Santos e aqui comigo trago vestido de Rei Momo, o senhor Rodolfo Dias.
E aí, galera, tudo bom? Ó, preparando aqui que eu tô achando que se a gente não cair pra Série C em abril, se não pagar a FIFA, nós vamos cair. É no fim do ano mesmo, vai ficar na briga de foice, porque não tá fácil pra ninguém.
Calma, Rodolfo, calma que as coisas vão se ajeitando, não fique afoito. E aqui também, vestido de pigmeu, o senhor Marcelo Marques.
E aí, beleza? Achei que você ia falar de Hobbit.
Mas Hobbit também. Já tá batido, pigmeu, você nunca viu você vestido de pigmeu ainda não.
Pois é.
Aliás, Ali, o que você está fazendo aqui hoje?
Tudo bom, né?
Não, tá tudo bom. O pessoal tava com saudade de você, que você não fazia dois podcasts seguidos desde o ano passado, mas a pergunta não é essa. É o que você está fazendo aqui em dia de jogo do Galo?
Aquela falta de esperança, né, depois do treinamento, não tem muito.
Eu acredito, bicho. Você morreu lá em 2014.
Aqui. Só para você ficar sabendo, Celinho, tô deixando aberta aqui a aba neste jogo que você está desacreditado e vou lhe alertar a cada gol que seu time for marcando até chegar no terceiro. Do terceiro para frente, você vai abandonar o podcast.
A possibilidade de você não dar nenhum alerta, viu?
Calma, tá tudo sob controle, Celinho. E encerrando aqui, também está aqui disfarçado de... É, eu pensei em alguma coisa. O que, que pode falar uma pessoa que constrói armadilhas, hein? Mas ele está aqui, o senhor Glauber. Pois é, quase um vigarista. Uma boa, Sérgio. Boa lembrança.
Qual é, senhores? Tudo bem com vocês? Vivos e fortes aí para mais um StartCast. Apesar da primeira derrota do Cruzeiro no ano, eu não lembrava o que era a derrota. Tempo com o
Depois da gente ficar tão acostumado com elas no final do ano, menino. Que isso, velho. Achei até estranho. Falei, perdemos. Que isso, hein? Aqui, vocês viram os torcedores do Union lá de Santa Fé, no Minas Shopping aqui em Belo Horizonte, rodando aí nas internet?
Eu não vi, não.
Não.
O cara invadiram ali uns 300, 400 camaradas, assim, cantando aquelas musiquinhas com a tradicional banana de braço argentina. Esse cara animado ali no Vida Shopping, rapaz.
Você sabe que o União de Santa Fé tá levando muito a sério a Sul-Americana por causa do Colón no ano passado, né?
Exatamente.
É o arquirrival deles lá.
Celinho, e o Galo tá levando a sério?
Ei!
Parece que não.
Tá dele, joga?
Semana passada nem entrou em campo, entrou.
Tá dele, joga, Celinho.
Nada.
Sim. Eu faço a mesma pergunta. O Moreno já pode estrear?
Na próxima partida, sim.
Ah, menos mal.
Muito aparentemente bem, assim, estamos livres de atacante Robertson. Ainda tem mais uns 4 ou 5 para ficar livre aí no meio do caminho, mas dele nós estamos livres.
Nossa, então eu não quero nem opinar. Aproveitando que a gente já está. Ah, não, peraí, vamos seguir o protocolo antes de falar de estadual. Ô Celim, traga-nos os aniversariantes pré-carnavalescos.
Vamos lá, cheio de gente importante aqui, a lista é longa.
Gostei disso aí, Celim, sinal que você está trabalhando.
É, não vou demorar muito nas explicações. No dia 16 fizeram aniversário Oscar Schmidt.
Aquele?
Aquele mesmo, maior jogador de basquete da história do Brasil e um dos melhores do mundo também.
Cujo gênero do esporte você ainda não fez.
Exatamente. O Bebeto, que ganhou a Copa do Mundo em 94, né?
Ah, o Bebeto do Vitória.
Isso. Valentino Rossi. Engraçado que nessa semana, dois grandes da MotoGP fazendo aniversário.
Pois é.
O Diego Godin.
Só para saber, também não tem gênios do esporte dele, né?
Também não.
Vou ter que ligar para Fredoc.
Ele não faz do primo, não. Galera, ele só vai fazer o do primo dele.
É. O Diego Godin, zagueiro uruguaio, né? Um dos maiores da sua geração. No dia 17, olha o nível dos caras. O primeiro, Michael Jordan, né? Maior jogador de basquete de todos.
Que isso, hein?
O Valdomiro, que é ídolo do Inter, 10 vezes campeão e 3 vezes brasileiro.
Oi? Valdomiro, beleza.
Esse. É, Carlos Gamarra.
Não, esse aí, acabei de tirar o chapéu pra ele.
Exatamente. Adriano Imperador.
Bruto, muito bruto.
Um dos grandes.
O maior desperdício da história recente do futebol brasileiro.
Também.
Maior do quê?
Desperdício.
Ah, entendi. Isso era perdido. Tudo,
mas não deu. Deixa de
ser. E depois.
Culpa dele, porque, assim, a capacidade física e técnica ele tinha.
É, faltou cabeça. E depois do Valentino Rossi, um dia depois, vem meu primo Mark Marques fazer aniversário também, no dia 17.
Grande também.
Sim. No dia 18, faria aniversário Enzo Ferrari, fundador da escuderia Ferrari, né? Morreu em 88. Isso, Roberto Baggio, outro envolvido no final de 94.
Que loucura, cara.
É, Gary Neville, ídolo do United. No dia 19, Dr. Sócrates faria aniversário, morreu em 2011.
Isso.
Gianluca Zambrotta, um dos grandes da história da Juventus. É, a Marta, maior jogadora de futebol do Brasil e uma das maiores do mundo, 6 vezes melhor do mundo, né?
Me atrevo a dizer a melhor do mundo.
Sim. No dia 20, o Mihailovic, que foi meia campeão de tudo na Itália e hoje técnico do. É, me fugiu o nome do time dele, Bolonha.
Ah, é. Zagueiro que era um exímio cobrador de faltas.
Sim. E hoje também, né, só para citar, ele luta contra a leucemia, né?
Exatamente.
É, no dia 21, faz aniversário o Evair. Grande
central
de 90, exato. Ídolo do Palmeiras. E no dia 22 faria aniversário Nick Lauda, que nos deixou ano passado. E Juninho Paulista, campeão de 2002 da Copa do Mundo.
Esse Juninho Paulista é aquele?
Sim.
É ele esse. Esse que vai comemorar o aniversário agora, cheio de problema, né?
É. Denunciado aí por conflito de funções.
Não, mas imagina, o Rodolfo, eu vou colocar você aqui para tomar conta da seleção, aí você não vai convocar os caras que você agencia, tá?
É.
A gente faz um combina aí, Leão tá aí que não deixa a gente mentir.
Lúcio de Castro fez a matéria sobre ele de presente, né?
É, toma, de aniversário. Ai, ai. Mais algum aí, Celinho, ou é só esses aí?
São esses.
Então, muito bem. Aqui, vocês querem falar alguma coisa de estadual? O Boa Vista vai ganhar do Flamengo no Carioca? Como é que é?
Eu acho que não.
Não, né? E o Flamengo vai... Aliás, véio, teve um Grenal esse fim de semana, véio, com o Diego Souza marcando gol. Eu acho que eu não sei, eu posso... Não, mas do Grêmio eu sei que é. O jogador que fez gol com a maior distância de anos entre um gol e o outro no Grenal.
Foram 13 anos.
Quando ele fez o outro, ele ainda era volante. Agora ele é centroavante do time.
Já passou por duas posições até chegar hoje.
Exatamente. Mas aqui, voltando pro Flamengo, o Flamengo ganhou a Supercopa, né?
Ganhou. Ninguém deu a mínima, mas ganhou.
Ah, vai custar pegar no tranco essa Supercopa aí. Eu gosto, eu acho bom. Eu vi um levantamento, cheguei à conclusão que o Cruzeiro ia ter umas 4 Supercopas já.
Não, eu acho muito bacana, mas eu acho que tem que ser uma coisa mais bem organizada, né? Tem que ser um negócio que abre a temporada, tem que ter uma venda melhor, não pode colocar os caras para jogar 11 horas da manhã em pleno verão nesse país tropical nosso. Tem muita coisa para melhorar ainda. Não é difícil.
Eu também acho que é bizarro.
Num jogo só, não é difícil organizar. Um pouquinho de boa vontade, talvez isso consiga.
Pois é, gente. Enfim. E o Flamengo já teve que jogar a Supercopa, logo depois já tinha a Recopa.
É. Mas por que a Recopa é mais cedo esse ano? Normalmente é no meio do ano.
Também não entendi, não, velho. Sinceramente, pra mim.
Agora eles quiseram fazer igual o padrão europeu. Tudo bem, ainda não tá totalmente dentro, porque. Não, dá. Porque a Champions também começa muito antes com os times pequenos, pra depois ter a Recopa em agosto. Nossa, como é bom, deve estar querendo fazer algo assemelhado.
Tá tentando, né? Mas tá demonstrando pouco expertise pra isso. É, como é que fala? O jogo de volta o jogo de ida com o Del Valle foi. Agora, o de volta é quando?
Deve ser semana que vem, não?
Pois
é, que é quarta-feira de cinza.
Ah, então tá. Acho que eles estão aproveitando a data, viu? Acho que vocês estão muito iludidos achando que isso aí foi planejamento.
Não, com certeza foi. Isso aí foi uma coincidência enorme.
Já que vai ter Copa América feito o ano? É, mas tem Copa América meio do ano.
Provavelmente é por causa disso que eles mandaram a Recopa pra agora, né?
Pode
tem
ser.
Mais
tem muito...
uma Copa América.
Rodolfo matou, eu acho que é isso aí mesmo. Acho que
mas
foi
se
exatamente.
O modelo der certo, eles devem manter isso para os próximos anos. Vai entender.
Ah, provavelmente, provavelmente. Mudando de assunto de pão pro Durex, faleceu o Harry Gregg, que era o último. Era o goleiro do Manchester United na tragédia de Munique de 58. Ele que ajudou a salvar, entre outros, o Matt Busby, o técnico do time, o Jack Bianchfrauer, o Dennis Violet e um jovem desconhecido na época que se chama Bob Charlton. Hoje é um Sir, inclusive. O cara ficou conhecido como o herói de Munique, inclusive. O Joshua Cheptegei de Uganda baixou em 27 segundos a marca dos 5 quilômetros de... sem ser o de pista, né? O de estrada. É o recorde mundial e é a primeira vez que alguém baixa 27 segundos num recorde. Oh, eu achei exagerado demais. Nunca tinha visto ninguém baixar 27 segundos em nada.
Esses recordes, esses... mais longos, né? Provas mais longas talvez seja mais fácil conseguir, mas mesmo assim, acho que nem na maratona, que é um, né, que tem uma variável muito grande, é fácil baixar 27 segundos em qualquer coisa.
Pois é, cara, eu achei assim, foi um atropelo muito grande. Sei lá, né? Não sei se isso é comum, mas. E outro recorde mundial também que foi quebrado no salto com vara. O sueco, que é a sensação do momento, o Armando Prantz, bateu o recorde com 6 metros e 18. Os caras fizeram uma estimativa que quando ele bateu o recorde, ele passou o sarrafo com uma diferença muito grande. O corpo dele chegou a passar mais do que 8 centímetros da marca do sarrafo.
Beleza.
Ou seja, tem mais 8 quebras de recorde tranquilo aí pra fazer.
Pois é, ué. Se ele, a não ser que ele acertou assim, uma cagada monstruosa, que eu duvido.
Mas você sabe que isso é comum, né? O cara ele pode conseguir pular 10 centímetros acima do atual recorde. Ele não pula os 10 direto, não. Ele vai pulando um de cada vez, porque cada vez que bate o recorde, ele vem dinheiro.
É. E Zimbaeva tá aí, não deixa a gente
exatamente
pedir.
Exatamente. Zimbaeva, toda competição, ele bate um recorde.
Quem também conta, assim, mas conta as taças é o time do Cruzeiro, só que de vôlei, né, Rodolfo? Porque afinal de contas, o de futebol está contando prejuízos ultimamente. O Sada Cruzeiro venceu o PCN Vôlei Clube da Argentina por 3 sets a 1, parciais de 25-18, 14-25, 25-19, 25-23, e conquistou o seu 7º título sul-americano de vôlei. O time foi campeão, além dessa temporada, em 2012, 2014, 2016, 17, 18 e 19. Ou seja, um pentacampeonato consecutivo, que significa que nós vamos disputar o quê, Rodolfo?
É, mais um mundial.
Gente, depois reclama que a gente vai em todos os mundiais, mas como é que não vai? Cadê os times para ganhar? O problema é que os times que ganham de nós estão no Mundial, né? Aí fica complicado. Também está rolando o Sul-Americano de vôlei feminino. Não sei se vocês viram isso, mas também está acontecendo. E as equipes mineiras lá estão, o Praia Clube e o Minas, disputando a competição. Deixa eu ver aqui a tabela, só para dar o andamento da coisa. O torneio tem um grupo único de 5 equipes, além do Minas e do Praia Clube, o San Lorenzo e o Boca Juniors da Argentina e a Universidade Católica de onde, Rodolfo?
Do Chile?
Não, da Bolívia.
É a PUC da Bolívia, no caso.
A PUC da Bolívia, Rodolfo. Vai, você acha que só tem a Universidade Católica do Chile agora? O Praia Clube venceu, inclusive, essa Universidade Católica por 3-0. O São Lourenço bateu o Boca Juniors por 3-0. Depois o Praia Clube venceu o São Lourenço por 3-0. O Minas venceu a Católica por 3-0. O São Lourenço venceu a Católica por 3-0. E o Minas venceu o Boca por 3-0. Ainda faltam 2 rodadas antes que tenhamos a fase de mata-matas.
Para Traduzindo, Praia e Minas estão fazendo aquecimento para se matarem na final.
Sim, exatamente. Rodolfo, você sabia que quase todos os campeões sul-americanos femininos são do Brasil, né? Apenas em 7 ocasiões o título não ficou com o Brasil. Foi em 75 e 76 que o GEBA da Argentina conquistou o título. O Grêmio Esportivo alguma coisa, que eu não sei. Acho que é o Bahia alguma coisa que chama o time. Não tenho certeza, não. E as 5 vezes que o Deportivo Power do Peru conquistou o título nos anos 80.
Power.
Era o time da poderosíssima seleção peruana da década de 70 e 80. Inclusive o Peru, que foi medalhista olímpico de vôlei feminino.
Que tinha na verdade, você olha principalmente a evolução do vôlei feminino brasileiro a partir dos anos 90. Que teve um salto de qualidade, ganhou as medalhas olímpicas, os bronzes em Atlanta e Sydney. E que nos anos 2000, assim como o masculino, ficou a melhor seleção do mundo algumas vezes.
E vale ponderar que entre 92 e 2008, aliás, entre 93 e 2008, a competição não foi disputada. Aí desde 2009 ela passou a ser anual como era antes. Por isso que tem esse hiato aí. Só para constar, o Minas é o atual bicampeão, venceu em 2018 contra o Rio de Janeiro e em 2019 contra o Praia Clube. Muito bem, agora vamos mudando de assunto aqui. Brasileirão feminino, senhores. Vamos falar sobre Brasileirão feminino. O Cruzeiro começou bem, ao contrário do time masculino. Eu queria expor aqui a minha surpresa com o tanto que esse time do Cruzeiro tá jogando bem, rapaz. Não sei se vocês viram algum jogo aí, mas Cruzeiro e Santos foi um baita jogo, velho.
Foi um jogo equilibrado, apesar de ter sido 2-0 pro Santos, né? O time do Santos é infinitamente melhor que o do Cruzeiro. Não achei que ia dar jogo, não deu.
Pois é, rapaz. E isso que a Cristiane foi pro Santos agora, né? Então, além do time do Santos já era um time bom, né? Mas a goleira do Cruzeiro, menino, pega pra caramba, viu? Uma baita goleira que o Cruzeiro tem.
E tem um detalhe também, que agora que é a prova de fogo pro Cruzeiro, porque a Duda e a Micaela foram convocadas pro Sul-Americano Sub-20, né? Vão passar um mês fora e provavelmente vai fazer falta, né? São duas baitas jogadoras.
Pois é. E o campeonato bem equilibrado, inclusive. Sim. O das três rodadas já disputadas, Santos, Ferroviária e Corinthians, os favoritos, naturalmente, foram os únicos que venceram todos os jogos. Sendo que o melhor saldo de gols é o do Santos, que fez 9 gols e não sofreu nenhum. O Internacional tem 7 pontos, vem logo depois. O Kinderman tem 6, assim como o Grêmio e o Cruzeiro. E o São Paulo vem logo depois com 4 pontos. Fora da zona de classificação, Iranduba, Palmeiras, Minas e Sesp e Flamengo têm 3 pontos. E na zona de rebaixamento, São José também com 3 pontos, o Audax, o Vitória da Bahia e a Ponte Preta. Subiram equipes de camisa, né, que do ano passado para agora, né, Grêmio, Cruzeiro, Palmeiras e São Paulo. Ano passado tinha outras equipes com menos tradição e o Iranduba tá ali, velho, o time do Iranduba tentando se manter. O problema é que é difícil, né, o time revela jogador daqui a pouco, sai todo mundo para jogar nos outros times. Sim. O Flamengo tá condenado, né, desmanchou a equipe.
É, um absurdo, né, o time com faturamento do Flamengo não tem capacidade de montar um time feminino, porque o time feminino do Flamengo é arrendado.
É. Você vê como é que os caras levam a sério mesmo,
e é um,
né,
absurdo, véio, tão grande que arrendado de um time de iniciativa pública, né? Que é o time da Marinha. Ou seja, a gente está pagando pro Flamengo ter um time feminino.
Nossa, você não sabia disso, não.
Você não sabia
voltou,
disso?
Voltou, Celinho?
Já, mas eu tô aqui um tempinho já.
Que isso, Celinho? Você voltou por quê, velho? Você já fizer gol? É, como é que foi?
O gol nós fizemos, mas eu não vi, não.
Uai, Celinho, peraí.
Ele tá um arzerro pra nós.
Ué, olha, eu perdi o...
Vai dar um cedo, hein?
Nossa...
Foi o que pega bem na bola, hein?
É, nosso alerta tá bom, hein?
Olha, eu esqueci completamente, Celinho, desse povo.
Celinho, você sabe me dizer se dali o Otero pega bem na bola?
Dessa vez pegou.
Vai dar, Celinho, pode ficar tranquilo. Fala, hein? A gente tá falando aqui do time feminino, né, Celinho? É impressionante como é que o time feminino do Atlético, só, a diretoria só faz cagada, só acontece. Tem uma coisa no Atlético Mineiro que eu não sei o que, que é.
Não, mas eu sei, mas assim, dessa parte a diretoria, achei que ela fez exatamente o que tinha que fazer. Não critico a diretoria, não, foi uma idiotice do cara.
É verdade, vai dar outra vez foi a diretoria, né? Botar elas pra ser gandula do time masculino. E é aquela história, né? Aí você vai julgar a treta.
Essa aí pegou mal, mas diz a mulher lá da coordenação, já não sei, né? Não tem como saber, mas diz que elas foram felizes da vida nesse episódio de ser gandula aí, foram de bom grado.
Esse negócio delas serem gandula no jogo do Atlético vai ser muito doido se por acaso levarem os jogadores do Atlético para ser gandula no primeiro jogo delas.
É.
Para valorizar o jogo.
Ia, né, ser uma ação bacana. Mas isso bacana. Aí, Celinho, eu vi a matéria das vibradoras, elas entrevistaram as jogadoras do Galo, e de fato elas foram mesmo, porque qualquer grana a mais para elas vale a pena, cara. Que elas, o salário de jogadora feminina, ainda mais no time que não está na elite, é muito baixo. Mas assim.
E o ambiente do futebol profissional masculino, que é mais rico e tal, mais cheio de pompa e circunstância, deve fascinar ela tanto quanto um torcedor, assim.
Sim. Mas aí, eu achava que pelo menos uma coisa, assim, pra ser de bom tom, eu acho que não custa nada. Ia ser uma ação, inclusive, que ia repercutir no mundo inteiro, eles têm.
Aí eu falo pra vocês, qual a probabilidade disso acontecer? Nenhuma.
Pois é. Ah, mas depende, Rodolfo, depende de quem você chamar. Você chama o Patrick pra ver se não vai.
É.
O Patrick, agora... eu tenho certeza que vai. Você chama o Vitor, eu acho que o Vitor vai também. Você escolher uns caras ali, agora, eu aposto que eu sei. Se você chamou o pastor, ele não vai.
Agora, quando a instituição tá envolvida e a diretoria aprova, como foi o caso do desfile lá com as mulheres nuas, aí sim a instituição está no meio, as pessoas sabiam que aquilo ia acontecer e deixaram passar assim mesmo. Agora, não tem como saber que vai dar na cabeça do cara e fazer aquilo ali que ele fez.
É, aquela do Gandula foi pega mal porque a instituição está ali, representada por ele, mas que foi uma, como é que fala? Uma ação individual foi.
Uhum.
Pois é.
Castelarzinho deu uma bola fora nessa aí.
E outra coisa, agora que eu acho, pai, os caras vão e soltam a nota falando que o cara tá suspenso. Como é que você vai saber quem é o cara que tava ali?
Pois nós nunca vamos saber quem que era o cara e muito menos se tá realmente suspenso.
Às vezes realmente era o Castelarzinho, como é que nós vamos saber?
E hoje saiu o pedido de desculpa dele lá e ficou bem com a peça de marketing, mas fez o que tinha que fazer, né? Mas não revelou a identidade do cara, não. Tem gente que questionou isso. O cara mesmo, ninguém sabe quem é.
Pois é, e não vão revelar. Agora a despeito disso tudo, velho, eu fico impressionado de ver os comentários que a turma faz. Véio. Tem um... É desanima, sabe?
Uhum.
É um negócio...
Mas eu vou ser bem sincero com você. Eu não falo do Celim e de outros atleticanos que eu conheço. Mas presta atenção, eu conheço um tanto de atleticano que até hoje chama Cruzeirense de Maria ao longo de todos esses anos, algo que começou lá nos anos 70 e se arrasta até hoje. Um time que tem uma torcida gay organizada que ela não pode ir no estádio com medo de sofrer repreensão. Um time que a torcida omite parte da história para dizer que meninos jogam futebol, meninas jogam vôlei. Mas era o quê? Não dá, com todo respeito à parte da torcida do Atlético, essas respostas que saíram lá no Twitter de acabar com o time feminino, só dar prejuízo e outras coisas, só refletem parte do comportamento da torcida que vem acumulado ao longo dos anos em determinadas atitudes. Para mim, não surpreendeu em nada essas respostas que saíram
Mas o que me surpreende não é o problema, pelo menos ao meu ver, não está no time do Atlético, da instituição Atlético. É porque eu vejo uns caras, igual eu vi um cara do Palmeiras falando exatamente isso, véio, que primeira coisa, já estava errado das mulheres terem ido no jogo. Que para ele não devia ter mulher nem na arquibancada, ainda mais você pagar para ela jogar em bola. Que bobagem. Aí, cara, quando eu vejo uns negócios desses, eu realmente fico desanimado com o ser humano, né? Não é nem com... É porque, assim, você vê que não adiantou nada a evolução. O Darwin estava completamente errado.
É um trem que está entranhado na cultura mesmo. É difícil de combater isso. Isso está começando agora, mas...
Não é só no Brasil, não. Outro dia, o Castelo Branco... Castelo Branco, filho do Toscano? Do Toscano, não, do... Ai, o da ESPN, o...
João Castelo Branco.
Ele fez uma matéria no jogo da Premier League feminino, porque estava aumentando o público assim, exponencialmente. Assim, um negócio saltando os olhos lá na Inglaterra, que eles estão impressionados como é que tem gente indo assistir. Mas lá na Inglaterra, por exemplo, teve um jogo uns tempos atrás que foi 15 mil pessoas, o estádio cabia... 15.500, assim, não é dos estádios de primeira linha de lá, não. E tinha 11 mil pessoas no estádio tipo ingresso família. Aí a mulher e a filha e aquele negócio assim, porque se sente mais segura de ir num jogo de futebol feminino. Aí você vê que o problema está por vários lugares, não é um problema que está só aqui no Brasil. Apesar de que aqui no Brasil o pessoal não tem pudor, né? É diferente. Nossa, Celinho, uma bola na trave aqui, hein?
Ó.
Botinelli.
Ixi.
Deles.
Vai dar você, Celinho. Fica Botinelli. Tranquilo.
Aquele?
Espero que não, viu? É zagueiro também. Mas aqui, só pra encerrar as desgraças, vocês viram na Alemanha o que a juíza, aproveitando que a gente tá falando de mulher no futebol, o que a juíza fez num jogo de... Acho que é da terceira divisão da Alemanha. A história é muito boa, cara. Como é que chama? Esqueci o nome do jogador. Tem a matéria do Trivela, a gente até colocou lá no nosso Twitter, que a torcida do time chamou o jogador de macaco, começou a xingar ele, né? Aí a juíza parou. Como é que foi a história dela? A juíza parou o jogo.
A juíza parou o jogo. Teve o anúncio. Ela seguiu o protocolo, né? Teve o anúncio no estádio pedindo os torcedores para parar com aquilo. Aí todos os torcedores apontaram quem que era o cara que estava fazendo os insultos racistas. Aí o cara foi preso.
Durante a partida.
Durante a partida. E o cara, assim, tem um histórico de neonazismo, né? Atividades de ultra. Ultranacionalismo nazista alemão lá e tal. Então o cara já não era boa bisca e tomou pra dentro bonito lá, né?
E aí a torcida começou a cantar no estádio Fora Nazistas. Fora nazista. O cara chama Leroy Quadro. Ele é, se eu não me engano, ele é gandês. Joga na Alemanha. E aí os jogadores do outro time também pararam o jogo, sabe? Não foi igual aconteceu em Portugal, que o Marega tentou sair de campo e os caras estavam tentando impedir ele de sair.
Teve isso. Aqui também aconteceu um ontem do que o cara do Flamengo sofreu, o goleiro reserva, acho, sofreu. Isso foi do Vasco, na verdade. Goleiro reserva sofreu racismo e aí o juiz repreendeu o cara ainda.
É bizarro, cara. Como é que isso acontece? É muito fácil. O juiz é o que está na situação mais cômoda. Porque o juiz não precisa fazer nada, ele só tem que seguir o protocolo.
Pois é.
Tem um protocolo exatamente para eximir o juiz disso. É igual o camarada lá, se bem que na Ucrânia não deve ter protocolo para essas coisas, porque lá isso é extremamente normal e aceito, né? O cara mete o vermelho no jogador que apela ainda. Mas aqui, Copa do Brasil, só para a gente poder falar, a Copa do Brasil teve rodada esses dias para trás aí?
Teve uns jogos perdidos ontem.
Não, mas teve uns jogos aí, ó. Teve o Botafogo eliminando o Náutico.
Dos
que isso?
Deixa eu fazer a função de alerta de Brunão. 2x0, Galo.
Que isso, hein? Vai ser mais fácil que a gente imaginava.
Eu acredito!
Celinho, você encheu o saco a toda, tá vendo? Tô tudo sob controle.
Me ilude, Celinho, Galo.
Daqui a pouco vai embora, só para anotar isso aí. Pode ir, Celinho. Pode ir. Querendo.
Celinho, nós vamos correr com a Copa do Brasil pra você falar o europeu e depois você pode sair, pode ser?
Eu tenho medo de ir lá e dar errado.
Vai.
Aí a âncora sou eu.
Celinho, só vai, cara. Aqui, o Botafogo tirou o Náutico 4x3 nas penalidades. Fiquei triste, estava torcendo para o Náutico. Neste momento, enquanto estamos aqui loucubrando, tá rolando o Brusque e Remo. O Brusque foi o que tirou o Sport, não foi?
Exato.
Pois é.
Não. O Sport foi tirado foi pelo Atlético do Acre, não?
Não.
A River do Piauí, mentira. River
não, esse foi o Bahia, sério. Tá sabendo bem essa Copa do Brasil.
Serinho só sabe que na próxima rodada é os afogados da Engazeira.
A gente se afoga.
O CRB eliminou o Paysandu nas penalidades, 5x3 lá na Curuzu. O Figueirense tirou Vitória do Espírito Santo por 1x0. O Ceará tirou o Oeste por 4x2 nos pênaltis, depois de empatar em 1x1. Olha só, o Oeste empatou, velho. Que coisa. Não é todo dia que a gente vê isso. E foi isso. Celinho, Europa, para dar tempo de você ir lá ver o galão.
Vamos lá. A gente vai falar das Copas aqui de uma vez ou não?
Pode falar de tudo, Cedro.
Então vamos lá. Começar pelos campeonatos nacionais, né?
Isso.
Na Premier League, teve o final da 26ª rodada. Ela durou 11 dias, né? De 8 até 19 de fevereiro.
Para dar tempo de todo mundo descansar um pouquinho, né?
Exatamente.
Não era para ter ido até essa data, porque foi o adiamento, o jogo atrasado do City que forçou esse jogo no meio de semana.
Ah, mas eu achei bom.
Pois é. Liverpool segue lá vencendo todo mundo, né? Tá atrás dos recordes de vitórias seguidas e de invencibilidade. O de invencibilidade eu sei de cabeça que é os 49 jogos do Arsenal, dos Invincibles, né? O de vitórias eu acho que é 21, mas não sei. Acho que até já passou. ganhou do Norwich nesse final de semana, né? Que endureceu o jogo e perdeu, já tá como é meio que habitual do Norwich.
E aí, nesse caso aí, Celice, você sabe me informar se depois vai ter uma final entre Norwich e Flamengo que conseguiu jogar de igual para igual com o Liverpool?
De igual para igual, pode ser, hein?
Trocar de igual para igual.
Levar essa ideia para a CBF, para ver se ela aprova.
Nada, sujeira para vocês verem.
Ah, mas eu não garanto, tanto que o Flamengo costuma correr do pau, hein?
É.
Já correu em 87? Eles já estão habituados aí.
Foi. Outro patamar.
É, também teve um movimentado Aston Villa e Tottenham aí, 3-2 pro Tottenham. Já é o quarto placar deles do Tottenham. E contraria a marca do Mourinho, que era conhecido por defesas fortes, né? Tá aí tomando gol bastante até. O Arsenal de repente resolveu jogar bem aqui, venceu o Newcastle por 4-0. O City, como a gente falou lá atrás, venceu hoje o jogo. Aliás, ontem. Venceu o West Ham por 2-0, sem muito esforço. E teve o clássico entre...
Só um momento, ninguém faz esforço contra o West Ham, não precisa.
É. Tá um time fraquíssimo, né? Teve clássico entre Chelsea e United, que era justo até um 2-2, porque o Chelsea teve dois gols anulados, mas o United teve mais sorte e acabou vencendo. E acho que só isso de Inglaterra é isso. Na Espanha teve um Valencia e Atlético de Madrid. Eles fizeram jogos importantes ali pelas quatro vagas da Champions. Ficaram no 2-2 no final das contas. Só não foi ruim pro Atlético, ele se manteve ali na quarta colocação, porque o Sevilla, que poderia aproveitar o tropeço, também empatou com o Espanhol por 2-2.
O Atlético que vai voltar daqui a pouco, né? Nós vamos falar nele daqui a pouco.
Sim. Eles não aproveitaram a derrota do Getafe, que perdeu para o Barcelona. Perdeu daquele jeito do Barcelona, sem futebol, mas com talento, né, individual. E o Real também vacilou na rodada. Tomou empate depois de ter virado contra o Celta.
Rodolfo.
Contra rebaixamento.
Rodolfo. Time seu.
Pra ninguém.
Não tá mesmo não, viu?
Depois de Cristiano, nunca mais, né, Rodolfo?
Tá difícil. Essa até tá sendo a melhor temporada desde que o Cristiano Ronaldo saiu. Foi. Mas nem Zizou vai conseguir, pelo menos nessa temporada, conquistar um feito inédito pro Real Madrid, que é ganhar o triplete.
Calma, o espanhol ainda tá no jeito.
Mas é uma piada lá na Europa que até o Celtic tem triplete, o Real Madrid não tem.
Quem é o Real Madrid na fila do pão perto do Celtic, ô Rodolfo?
Na Itália, a Itália está na 24ª rodada. Os quatro primeiros já estão se isolando do resto da galera. Isso porque a Atalanta venceu a Roma no fim de semana, que era a quinta colocada, né? E abriu agora 6 pontos.
Quem, Celi?
Hã?
Quem, Celi?
Atalanta. Essa.
Aquela que eu te avisei no início da temporada.
Sim, que eu menosprezei. Inclusive é até um dos quatro melhores ataques da Europa.
Ah, só pra saber se era aquela mesmo. Pode continuar.
Certeza que é que treine. Daqui a pouco.
Marcelinho, francamente, né? Nós sabemos, o galo doido seu explica melhor isso do que o Atalanta. Adiante.
A Lazio. Chegou na briga por título agora também, que a gente tinha citado na semana passada, né?
Aliás, menino, a Lazio tá passando todo mundo. Se eu fosse você, ficava esperta, viu?
Sim, ela já tá um ponto só da Juve, que é a líder, né? Ela...
E ela italiana, assim como o alemão, tá tendo emoção.
Uhum. Aliás, esse é o melhor campeonato italiano dos últimos tempos, viu? Não, nesse quesito, né? Nesse quesito.
Acho que desde 2001 que não tem uma briga assim de três times.
Mesmo em termos de futebol também, tem muitos anos que não tem tantos times jogando bem igual tem esse ano.
Exato. Esse time, por exemplo, da Lazio que você citou, tá uma loucura, menino.
Porque o Imóvel aí, filhão, que nem a Juventus com 500 pontos de vantagem não tinha graça assistir jogando.
Igual o Rodolfo, o Ronaldo tinha 20 gols em 20 partidas. Ele não era artilheiro do campeonato porque o Immobile fez 26 gols em 20 partidas. Aí não dá.
É. E aí, a Lazio chegou na segunda posição porque venceu a Inter, né? Em jogo de confronto direto. Tomou a segunda posição da Inter. E fechando, a Juventus fez o obrigatório e venceu o Brescia por 2-0. Na Alemanha, a Bundesliga segue bem disputada também. Você tem o Dortmund e o Leipzig goleando no fim de semana o Frankfurt e o Werder Bremen por 4-0 e 3-0, respectivamente. E Bayern e Borussia Mönchengladbach venceram também Coluna e Fortuna do Seudorf, os dois por 4-1, todos os dois fora de casa. O Mönchengladbach continua com um jogo a menos. Na ponta estão brigando o Bayern com 46, Leipzig com 45 e os dois Borussia empatados com 42.
Então quer dizer que o Mönchengladbach, se ele conseguir vencer, ele estaria empatado na liderança.
Ele vai para empata com o Leipzig na segunda colocação.
Ah, é. Ele empataria em segundo e ficaria atrás do líder, exato.
Mas é mais pressão pro Bayern, né?
É, ó. Em vez de ter que olhar só para ele, agora o Bayern tem que olhar para mais gente, né?
Uhum.
Ao menos nesse critério tem mudado.
Sim. Vamos para Champions, então?
Opa, achei que você não ia falar isso. Vamos para Champions. Aliás, vamos falar sobre 4 partidas, sendo que a primeira eu queria fazer um comentário. Eu avisei o pessoal do Anfield Brasil que já estava na hora de botar o time reserva para jogar a Premier League e focar nos jogos da Champions. Eles não fizeram isso, já começaram a ter problemas, porque o Atleti venceu por 1-0 a equipe de Liverpool e vai levar a vantagem do empate para a Anfield. Falem a respeito.
O Simeone é muito bom quando ele pode defender, né? Porque ele tá tentando nesse ano fazer o futebol mais ofensivo, tá dando nada, porque o Atlético de Madrid tá capengando no espanhol. Mas com o time que veio para agredir ele pôde jogar ali tudo atrás e conseguiu uma vitória com gol de escanteio, bem do estilo dele.
Outra coisa que eu ia falar desse time, impressionante como é que o Saul Niguez faz gol só de mata-mata, cara. Faz de grupo, o cara fica lá na dele, chega na hora que precisa de um cara resolver, tá sempre lá.
Cara decisivo, é foda.
Mas eu ainda acho que na volta lá eles não vão dar conta, viu? Pode ser, mas eu tô com a impressão que não vão dar conta.
É um fidelho puxado, principalmente se tentarem jogar igual o Barcelona tentou no ano passado.
Nossa, não me lembro daquele jogo, não, Celinho. Eu avisei os caras que eles iam classificar, eles disseram pra mim Corigui, foi Corigui, cara. Eles vão passar Corigui.
Corigui e Shaqiri.
Não, mas o que eles estavam preocupados é de estar com o Origui. Eu falei, pode ficar tranquilo, vai ser com o Origui mesmo. E foi. O outro jogo que tivemos, Celinho, lá ia falar do jogo de terça primeiro. Qual foi o outro jogo de segunda? Ah, de terça, quer dizer.
De terça foi o Borussia e PSG.
Ah, é, rapaz. E esse Borussia e PSG, o Cometa Haaland, não para de jogar, hein, cara?
Pois é, o cara tá doutrinando mesmo. Fez a vitória em cima do PSG. O PSG só sobrou um faniquito do Neymar pra contar a história. E o Haaland chegando a 10 gols nessa questão da Champions, na primeira dele. É o terceiro que faz isso. E o mais jovem dele.
E eu, quando ele fez 9 gols num jogo, eu avisei você, Celinho, que ele era bom, você também não escutou.
Ô, bicho, essa Champions agora tá com essa novidade. O Haaland, ele jogou a primeira fase por um time e agora tá jogando por outro. Antigamente não era possível trocar de time durante a Champions, não.
Eu acho que entre fases pode.
Entre fases pode?
Champions pelo outro foi na pré.
Eu só queria falar uma coisa com vocês. Esse Haaland, desde que ele foi pro Red Bull Salzburg, ele tem mais de um gol por jogo, viu? Que na Áustria ele fez 29 gols em 27 jogos. Enquanto isso, no, No Dortmund ele tem 11 gols em 7 jogos.
Sim, média absurda, né?
Pois é. E quando eu tava na Noruega, ele não era assim não, tá?
É, já antecipo que ele é o próximo centroavante do Bayern.
Isso se o Real Madrid não interessar.
É.
Estão precisando, Rodolfo? Como é que tá lá?
Ué, acho contar que... só com o Benzema tá meio puxado.
Então tem grande chance, viu?
Até o Rodrigo amadurecer pode demorar mais um pouco. Não é má ideia, não.
E vocês sabiam que ele só fez 2 jogos com a seleção da Noruega até hoje?
Fez uns 15 gols nesses jogos.
Não, não fez gol ainda, não. A Noruega, né, Celinho? Calma aí.
É.
Adiante, então, gente, que a gente tem muita coisa para falar. Temos também aí o jogo de quarta-feira, em que o outro Red Bull, o Leipzig, venceu por 1-0 a equipe do Tottenham de Mourinho. O que, que é isso, hein? O Tottenham, eu não sei o que dizer.
E podia ter sido mais, viu? Porque o Leipzig perdeu muita chance besta, assim. E se não fosse o Loris também, que o Loris salvou umas 3, 4 bolas impossíveis.
Repete isso aí para mim, por favor.
O quê?
Se o Loris salvou?
Ou que o Loris salvou umas 4 bolas impossíveis?
Que loucura, hein?
Oh, mas é que 1-0 apertado, hein? Porque se o Tottenham acha um golzinho lá...
Apesar que é 1-0 fora de casa, é melhor do que se fosse em casa, né?
É. Não tá resolvido, não.
Resolvido não, viu? O confronto tá aberto porque o Leipzig não matou.
Aliás, gente, deixa o som resolver, julgar pra vocês verem.
Pois é.
E agora, Celinho, me explica esse Atalanta 4, Valência 1, o time que eu acho bom, né?
Atalanta já pensando no sorteio da próxima fase, né? Só pra tentar cercar aqui pra ver se dá certo.
Achando que você tem o mesmo espírito de cabeça de bagre de Bruno.
Uai. Porque senão ninguém aguenta.
Eu falei com vocês que tava com cara, você não deu bola nenhuma. Assim.
Mas foi 4-1, quase que sem dar pra anotar a placa, só não digo isso porque o Valencia no final botou uma pressãozinha ali, podia ter feito uns 3 gols ainda, uns 2 gols a mais aí, mas inclusive um que a Atalanta deu de presente, mas ela recusou, ela só aceitou um deles.
Aliás, gente, a cara da Atalanta isso aí. É desse jeitinho aí.
É.
Faz aqui punhado de gols e entrega outro punhado depois.
É rinha de galo, né? Isso aí. Ataque igual não sei quem, mas lá atrás também é sofrido.
Esses times, né, de campo... esses times menores não dá pra confiar.
Não, e o meio de campo do time tava o capeta, aquele De Roon da Holanda, o Fruller e o Gomes. Os caras tava uma loucura, toda hora, tum, 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 saiu um na cara do gol. Aquele Iličić lá, se ele fosse um cara matador mesmo, ele tinha feito uns 50 gols.
É.
Muito bem. E alguém quer falar, como é que chama o goleiro do Red Bull também, que ele pegou bem pra caramba, um croata? Croata não, húngaro. Esqueci o nome dele, ele também salvou contra o Tottenham. Agora não vou lembrar o nome dele. Teve também a Liga Europa. E a Liga Europa, o grande momento da rodada foi o Davidson, do Getafe, aquele mesmo que vocês lembram dele do Palmeiras, tomou alguma coisa, parecia um isqueiro, uma pilha, pareceu que tinha jogado uma bomba nele. Não sei se vocês viram o lance.
É o segundo, o novo Rojas.
Nossa, mas foi mais... O Rodolfo, foi mais pior, exagerado.
Foi pior do que o Rojas, porque mano, do Rojas teve... O foguete lá, tem umas pirotecnias que dava pra despistar. No caso do Davidson, nem isso.
Oi, o pior é que os caras do time dele ficavam constrangidos, só que os caras falavam, que é isso, velho? E ele apontava pra pilha e começava a se julgar de um lado pro outro. Pilha não, né? Podia ser um isqueiro. Mas parecia que ele tinha tomado uma bomba, né? E olha que ele tinha feito o gol, né? Do time. Aliás, o Getafe venceu o Ajax por 2-0. Pode ser que o Ajax caia na primeira mata-mata já da Liga Europa, em quem diria? O Wolverhampton fez 4-0 no Espanhol. O Sporting de Lisboa fez 3-1 no Istambul Basaksehir. O Leverkusen fez 2-1 no Porto. O Copenhague empatou com o Celtic em 1-1. O Basel fez 3-0 no Apoel. Cluj empatou em 1-1 com o Sevilla. O Arsenal venceu o Olympiacos na Grécia por 1-0. AZ Alkmaar e LASK Linz empataram em 1-1. O Bruges da Bélgica empatou com o United por 1-1. A Internazionale foi até a Bulgária e venceu o Ludogorets por 2-0, mais uma atuação de gala do Lukaku. O Eintracht Frankfurt fez 4-1 no Red Bull Salzburg, esse time do Haaland, que a gente falou agora há pouco. O Shakhtar Donetsk venceu o Benfica por 2-1. O Wolfsburg venceu por 2-1 o Malmo. E a Roma venceu o Genk por 1-0. Encerrando, Rangers 3, Braga 1.
2.
Mais alguma coisa de Europa?
Rangers 3, Braga 2, tá bom?
Ah, é, 3-2, é verdade. Mais alguma coisa que os senhores queiram falar de Europa?
Não.
Não.
Aí, tá bom. Liberado, Telinho. Pode ir acompanhar o galão.
Vai, porque nós estamos contando com isso para mudar energeticamente, sair um golzinho do
União. Que isso. Vou ficar até o final do podcast aqui quietinho.
Ei, Copa Libertadores da América. Tivemos jogos dos confrontos de mata-mata de mais uma das várias fases pré-Libertadores que nos enche o saco em vez de já entrar direto na fase de grupos com menos times, mas tudo bem. É bom que dá para todo
mundo. O europeu dá é nisso.
Nossa, tá uma inconha esse tempo.
A gente podia fazer o seguinte, então, a gente podia picotear esses países tudo aqui na América do Sul, formar 50 e tantos países aqui na América do Sul. Aí a gente pode fazer o Libertadores exatamente no mesmo modelo da Champions League. Enquanto tiver só 10 filiados na sua na Comebol, aí vai ficar um pouco complicado fazer isso.
Pô, tá exagerado. Todos os jogos que tiveram um vencedor terminaram 1-0. O Barcelona de Guayaquil, do Fidel Martínez, que já tem 6 gols na competição e ela nem começou, venceu por 1-0 Cerro. O Guaranizão do Paraguai venceu o Palestino em Apoquindo por 1-0. O Independiente Medellín venceu o Tucumã por 1-0 no Atanásio Girardot. E Tolima e Internacional fizeram uma senhora pelada que acabou 0-0. E o Inter vai chegar na fase de grupos, mas se continuar jogando dessa maneira, não passará dela.
Chegar daquele jeito, aqui, né?
E vai chegar daquele jeito.
Independente Medellín fez do jeitinho que precisava fazer, né? Ganhou de 1-0 só porque daquele, na volta vai ser daquele jeito que o Atlético Tucumã gosta.
Exatamente. Vocês podem esperar que se der tudo certinho, vai para os pênaltis.
Agora o melhor resultado foi o Guarani do Paraguai, né? Ganhou de 1-0 fora de casa.
E não era um freguês dessa vez, era o Palestino.
Não estava jogando contra o Corinthians, estava jogando contra um time de respeito dessa
vez. Era um time bom.
O Corinthians tem que apanhar, bicho. Foi eliminado pelo Guarani na sequência e ia pegar o Palestino. Tá, merda.
Ué, Rodolfo, o Guarani não dão conta dele, não é de hoje, não. Ué. Não sei o que você está achando disso aí. Ô Celinho, um assunto que talvez te interesse, Copa Sul-Americana. Temos uns jogos aqui da Sul-Americana para poder falar sobre eles. O Vasco avançou, empatou em 0-0 com o Oriente Petroleiro da Bolívia e classificou-se pelo 1-0 em São Januário. Já o Fluminense ficou no 0-0 com o Unión La Calera lá no Chile. E está fora o La Calera, que quase eliminou o Galo no passado, avançou, está na próxima fase, assim como o Coquimbo Unido, que perdeu para o Aragua de 1-0, mas está classificado por ter sapecado 3-0 no jogo de ida. Celinho, eu ficaria atento, que ele tem nome de time que elimina o Atlético.
Exatamente. Coquimbo Unido.
Coquimbo Unido e Aragua tinha que ser uma final de Sul-Americana. Isso é bonito demais.
Mas o Galo até então já está eliminado.
Calma, Zelinho. Tá 2-0 no outro. E vocês vêm quente nesse segundo tempo. O Union não vai aguentar.
Parecendo aquelas carretas carregadas descendo a serra na estrada de madrugada que chega só piscando no farol, você nem vê a carreta. Passa, você nem vê.
É assim que seu time tá, Celinho, passando o trator. Uma pergunta, Celinho, eu não olhei, não. O Pastor tá de titular?
Tá, não. Aí. Nem o Zé Welleson. Graças aí, a Deus.
Celinho, olha, tá bom demais pra vocês, então.
Caminhar. É, ué, só do Zé Welleson já tá fora, vocês já estão no lucro demais.
Aqui, vocês ficam xingando de santo, mas com ele o time ganha, tá? Só pro seu governo.
É.
E o Melgar eliminou o Nacional Potosí 4-3 nos pênaltis, depois de perder por 2-0 em casa. O Melgar ganhou fora de casa de 2-0 na altitude, chegou em casa, perdeu, o que mostra que é um fracassado, um duelo de fracassados aqui. O Emelec venceu o Blooming por 2-0, já tinha vencido por 3-0 na Bolívia, passou. O Huracán empatou com o Atlético Nacional e 1-1 está fora, pois o Nacional venceu na Colômbia por 3-0. O Sportivo Luqueño também tinha vencido fora de casa o Mineiros de Guayana por 3-2. Apenas empatou em casa 2-2 e avançou. Assim como o Vélez Sárcio, que perdeu para o Alcas por 2-1 no estádio Tilogalo e se classificou pelo gol anotado fora de casa. O Always Red da Bolívia venceu por 1-0 Millonarios.
Always Red, que é arqui-rival da Strongest, né?
Exatamente. Está fora porque o Millonarios ganhou por 2-0 no jogo de ida na Colômbia, no El Campín. E nós vamos atualizando assim à medida do que forem acontecendo os jogos. Inclusive esse do galão, né, Celinho? Que vem forte aí. É.
Uhum.
Muito bem, senhores. Vamos falar um pouco sobre o All-Star Weekend, que é o fim de semana das estrelas do basquete americano, a NBA. Tivemos aqui as tradicionais, as peladas de meio de temporada lá, né? Lá é no meio de temporada que acontece.
Informação, tivemos hein?
O quê?
Informo que o Otero pegou muito bem na bola para fazer o gol dele, foi uma falta quase do meio do campo.
Aí, é sinal de título.
Essa instituição chamada Otero dali pega bem na bola e tá de volta.
Aí,
o nome mais esquisito que eu já vi na minha vida. Nunca vi ninguém com o chamado Otero dali ele pega bem na bola.
Olha aí, não sei o que você tá reclamando.
Cá pra nós um frangaço do goleiro, porque
demais.
A bola veio, o goleiro fez que não ia, parou, pediu um cafezinho, tomou, olhou, pensou
vou,
bem,
não vou,
se
vou,
ia,
não vou.
Não foi, a bola entrou.
Vou, não vou, vou, não vou, a bola passou, eu fiquei.
Difícil, hein, Celinho? Tá difícil. Vamos falar, vamos encerrar aqui o All-Star Weekend, porque tivemos o... Qual torneio que você quer primeiro, Celinho? Você vai escolher, já que seu time está dominando aí. Um torneio de três não, pontos, o de habilidade ou o de enterradas?
O de enterrada que é mais legal.
O de enterradas foi um roubo, Celinho. Foi um roubo descarado. Não, mas foi mesmo. Como é que chama? O Gordon lá? Era um Gordon? Pelo terceiro ano ele é roubado nesse torneio e ele já anunciou que ele não vai disputar a temporada, a edição do ano que vem. Ele apelou. Como é que fala? Ele enfrentou o Derrick Jones Jr. do Miami Heat. O Aaron Gordon é do Orlando Magic. E depois de empatar em três sequências, na última, o cara deu uma enterrada tentando imitar o Jones Jr., ele tentou imitar a enterrada do Michael Jordan, só que ele pisou dentro da linha de lance livre, né? Foi uma enterrada voadora, mas que tem meia boca. Aí vai o senhor Aaron Gordon, que já tinha dado um 360 giratório para enterrar, que os caras ignoraram. Ele pulou o Taco Fall, que tem simplesmente 2,29 de altura, o pivô do Boston Celtics. Ele pulou um cara de 2,29 de altura e enterrou. E ele perdeu com essa enterrada. Todo mundo ficou muito puto. Os culpados foram os jurados, Dwayne Wade, o cantor Common, Candace Parker, o ator Chadwick Boseman e o desgraçado do Scott Pippen, que deu a nota mais baixa. E é o culpado por isso ter acontecido. O título, então, ficou com o Derek Jones Jr. e não veremos mais o Aaron Gordon dando as enterradas ignorantes dele. O torneio de habilidades foi meio fora do padrão, porque ele é um torneio de habilidades disputado por caras grandes. Não é todo ano que isso acontece. O Bam Adebayo, do Miami Heat, venceu, foi a zebra da competição. Ele derrotou Spencer Dwyer, o Pascal Siakam, e derrotou o filho do Sabonis também, o Sabonis menos famoso. Quer dizer, o mais ruim da casa, né? Que o pai dele que jogava bola, mas o Domantas Sabonis. O torneio de lance livre ficou com o Trae Young, era o franco favorito para ganhar, fracassou miseravelmente, fez só 15 pontos, e a disputa ficou entre o Hyde e o Booker, sendo que Devin Booker, do Sacramento Kings, venceu com uma cesta no último arremesso. E esse aí foi mais emocionante. Esse aí eu vi e achei bom. E o All-Star Weekend, que é o All-Star Game, que é o ápice do fim de semana, ficou com o time do LeBron. O time do LeBron venceu o time do... Como é que chama o grego lá? Fugiu o nome agora.
Antetokounmpo.
Antetokounmpo é o jogador.
É, esse é o Antetokounmpo.
É tudo o grego.
É. O LeBron venceu por 157 a 155. Foi o jogo mais disputado. Os caras estavam cavando falta de ataque. Eu nunca tinha visto isso no jogo de All-Star Game. O LeBron parou o jogo para mudar a rotação ofensiva do time. E aí depois eu fui olhar... Eles estão elogiando muito o fato de ter mudado o regulamento, porque agora cada quarto vencido, os caras doavam a grana para uma instituição de ensino da região da cidade. Aí os caras estavam jogando sério, rapaz, o negócio estava impressionante. Só o segundo quarto que foi uma lavada maior, que foi 51 a 30 para o time do Giannis. O resto foi tudo equilibrado, cara. E só para falar os times titulares aqui, né? Kemba Walker, Trae Young, Antetokounmpo, Pascal Siakam e Joel Embiid. E, aliás, os caras montaram o time para ganhar, né? Que não era só ser estrela, você vai jogar, não. Aliás, agora os times são igual as peladinhas, né? Você tem dois capitães, os caras tiram os times. O time do LeBron foi com James Harden, o Barba, Luka Doncic, o próprio LeBron, o Kawhi Leonard e o Anthony Davis. Ou seja, o time do LeBron era muito melhor. Era assim. E o banco do time do LeBron tinha o Chris Paul, Westbrook, Damian Lillard, o Nikola Jokic, o Rudy Gobert. Ó, velho, que é isso? Que tirou esses times? Credo, velho. Tá muito
alguém não sabe, nunca jogou a pelada na vida pra saber montar um time.
Que é isso? O Antetokounmpo não deve ter amigo, não. Pelo amor de Deus. Aliás, eu gostei pra caramba. Tava tendo o aquecimento dos caras. O Embiid tava disputando com o Sabonis as embaixadinhas. O Embiid, que é camaronês, o cara demonstrou que, apesar da altura dele, ele tem uma habilidade ali. Podia estar substituindo Samuel Eto'o facilmente, mas não o fez. Muito bem, senhores. Já que já falamos sobre tudo, vamos para o último assunto do dia. Celinho, seu time já fez o terceiro?
Ainda não, tá no intervalo.
Só por causa disso.
O prêmio Lauro, é Lourô? Como é que fala? Lauros?
Ah, Lourdes? Eu falo Laureus mesmo, é azar.
Beleza. Só para eu saber se eu posso ficar tranquilo com relação a isso. O Oscar do esporte foi entregue na última semana, na última segunda, né? E os resultados nas categorias. Melhor atleta masculino, pela primeira vez tivemos um empate. Foi o Messi e o Hamilton, dividiram o prêmio. O Messi não foi, naturalmente. Geralmente jogador de futebol não vai no Lotus, imagina por quê. O Hamilton foi lá, recebeu, ficou felizão. A feminina foi uma barbada, a Simone Biles ganhou. Aliás, o que ela não está ganhando ultimamente, né? A atleta de esportes, a melhor atleta de esportes de ação foi a Chloe Kim, do snowboard, ou Kim Crow, na verdade, né? Que ela é coreana de nascimento, mas é americana de cidadania.
Naturalizado.
Não, não é naturalizado, não. Ela tem a cidadania mesmo, porque os pais foram para lá, entendeu? Atleta paralímpico, lembrando que essas categorias, esporte de ação e atleta paralímpico e equipe do ano é mista. Ganha tanto homem quanto mulher, independente da... A votação é aberta. Só tem mesmo masculino e feminino na melhor atleta. A atleta paralímpica do ano foi a Oksana Masters, do esqui e do paraciclismo paralímpico, também dos Estados Unidos. A melhor equipe do ano foi surpreendente, elas deram prêmio para os Springboks, campeões da Copa do Mundo de Rugby. O pessoal estava achando que ia para o Liverpool, mas o Liverpool não levou. Inclusive, eu achei legal que o Liverpool mandou representante lá para receber o prêmio, achei de ótimo tom. A Fórmula 3 também foi premiada com a Sofia Frosch, alemã, que ganhou como retorno do ano. Não sei se vocês viram, ela sofreu um acidente cinematográfico na Fórmula 3, se eu não me engano, no GP de Macau. Ela foi para dentro de um hotel, ela saiu da pista.
Foi, assim. Eu lembro desse acidente, foi feio demais em Macau.
O povo achou que ela ia morrer, mas pelo contrário, ela voltou e está competindo de novo em alto nível na Fórmula 3. Ela foi eleita como retorno do ano. Ela chegou a ficar em coma, não ficou, Rodolfo?
Não lembro. Acho que coma não. Eu, assim, as consequências que ela teve foi mínimas comparado assim, pela plasticidade do acidente. Foi pois tipo é. Assim, igual aquele acidente do Cupsa no Canadá em 2007.
Entendi. Naquela proporção.
Muito feio, mas as consequências dela, se eu não estou enganado, não foram muito graves.
Foi. Tanto é que ela está competindo aí em alto nível. A revelação do ano ficou com o ciclismo, o Egan Bernal, que a gente falou dele ano passado, venceu o Tour de France. Aliás, outro colombiano. Aliás, esse colombiano é aquele que começou outro dia e já ganhou as corridas lá. O cara é dos bons. E o momento esportivo do ano, momento esportivo entre 2000 e 2020, é um prêmio que eles instituíram para dar como inspiração. E ganhou Nos Ombros de uma Nação, que é a história do título mundial da Índia no cricket em 2011. Eu particularmente não tenho grande conhecimento a respeito do título, mas diz que foi um negócio absurdo que eles fizeram. Derrotou inclusive o caso da Chapecoense. O prêmio também deu uma homenagem a Dirk Nowitzki, aposentado da NBA, foi homenageado e foi lá receber o prêmio. Aliás, agora ele vai virar manager. Entendeu? Uma coisa que acontece muito no futebol e nos outros esportes, mas no basquete não está tão comum assim o cara virar manager e ele está seguindo esse caminho. Celinho, vocês já fizeram gol aí?
Não.
Então, se temos mais algum assunto para tratar nesta edição?
Não, essa semana não tem esporte esquisito, mas eu tenho duas coisas para ressaltar aqui, Bruno. Primeiro,
ressalte-as.
Que a playlist está sob meus auspiciosos cuidados com temas carnavalescos, assim como no ano passado. E para encerrar esse podcast, a gente vai escutar a torcida do Vozão, o Ceará, já que na semana passada a gente escutou a torcida do rival dele, essa vez, agora é a vez dos torcedores do Vozão do Ceará para brilhantar o nosso podcast.
Muito bom, e aproveito aqui para pedir a todos que sigam o Blog Start Sports no Twitter, no Instagram, no Facebook também, e que acessem blogstartsports.com.br, vejam nossos textos, inclusive um sobre o carnaval, que a gente fala das origens carnavalescas de várias músicas que vocês escutam nas arquibancadas. Também recomendo que, se quiser falar conosco, arroba GrauberFM, arroba o Marcelo Mar, arroba WikiR32 e arroba BrunoCSSantos no Twitter, para os que quiserem bater aquele papo maroto sobre diversos assuntos conosco. Senhores, Rodolfo, semana que vem, sobreviva ao carnaval e volte.
Valeu, galera. Que sobreviver o quê, bicho? Vou ficar quietinho. Tocação Relia, não?
Faz muito bem. Celinho, sobreviva ao Galo e esteja aqui semana que vem.
Estarei. Com ou sem o Galo, tá aí.
Ah, gosta sim. Glauber, até semana que vem.
Senhores, um prazer inenarrável. Até a próxima.
E é isso, pessoal. Aproveitem com parcimônia esse carnaval. Sobrevivam todos. Isso é muito importante. E estejam aqui semana que vem para mais uma edição do seu giro semanal pelo mundo dos esportes. Valeu!
Valeu, galera! Boa.
Muito bom!
Depois dessa belíssima provocada no rival, já que estamos no período de carnaval, vamos encerrar o podcast com a bateria da Ceará Amor. Sim, os caras levam a bateria de escola de samba para o estádio, cara. Achei espetacular, não posso deixar de encerrar o podcast com essa maravilha.